Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre arte, universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a importância de participar do Contest. E para esse bate-papo, a gente chamou a Mika Casagrande e o Rafael Melo, ganhadores do Contest da High School. Eu sou o Gabriel Costa.
Eu sou a Mika Casagrande.
E eu sou o Rafa Melo.
Sejam bem-vindos ao podcast, agradeço a presença de vocês e por separar um tempo para contar o relato de vocês sobre a experiência em Contest. Agora a gente vai para os recados e já estão de volta. Fala, Unhiders! Hoje nós temos uns recados importantes para passar. Tá chegando o prazo final para você enviar o seu projeto do Contest, sua aventura gamer. Você tem até o dia 28 de julho para mandar a sua arte seguindo todas as regras. Então aproveita aí esse final de semana escutando a Unhidecast. E no dia 3 de agosto nós vamos descobrir quem foram os grandes vencedores e quem vai levar o PlayStation 5, vale compras e a oportunidade de ter sua arte em uma camisa vendida pelas lojas Renner. Bora que dá tempo, galera. Pega esse final de semana aí e bora criar. E falando em tempo, já passou da hora de você seguir a gente lá na Twitch. Estamos com uma programação especial e cheia de dicas para você artista. Toda segunda, às 4 horas da tarde, o artista e streamer Handle vai estar online fazendo artes, batendo papo e dando dicas de criação para você. Na sexta-feira, no mesmo horário, às 4 horas da tarde, é o horário e a vez do Jânio Garcia assumir a sala e fazer o portfólio review para quem enviar ao vivo no chat. É só entrar na Twitch e digitar UnhideSchool que você vai ter feedback, você vai ter dica e muito mais que rola só lá na Twitch. E agora o nosso último recado, a gente quer saber, você sabe o que é Arcs? Você sabe como entrar nessa área do mercado? O mais novo curso da UnhideSchool já está no ar. Comece a estudar Blender e Unreal para arquitetura 3D e se torne um artista especializado na área. É só acessar o link na descrição. E agora, de volta para o episódio. Agora de volta ao episódio, vou apresentar um pouquinho dos artistas. Mika Casagrande é artista 2D e ganhadora do contest Heroínas e Personagens Femininas dos Games. Ela é design de jogos e artista 2D. E também temos aqui o Rafael Melo, é publicitário e artista 3D e foi ganhador dos contests Terra 2120 e do Criaturas do Fundo do Mar. Galera, eu vou pedir para vocês fazerem um breve resumo sobre a carreira de vocês, que vocês fazem, como foi para vocês chegarem até aqui. Um resuminho simples. Pode começar, Mika.
Ai, caramba. Tá, vamos lá.
Fica tranquila.
Eu desenho, acho que desde que eu me entendo por gente. Eu comecei, né, bem basicão lá, assistindo desenho animado e copiando, né? Assistindo Cavaleiros Zodíaco, fazendo desenho bem tosqueira, assim. E porque eu tive bastante incentivo, né, do professor, as família, minha mãe gostava de pintar também. Eu levei isso adiante e pensei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né, que só pode ser com desenho. Aí eu fui pro ensino médio, tive a chance de fazer o curso de informática e lá eu tive contato com design, né, para sites e afins. E daí, como eu fiz informática também, eu pensei, pá, por que não fazer jogos, né? Porque daí vai ter arte e vai ter programação. Aí eu fui lá e fiz a faculdade, né? Que agora eu tô terminando. Na verdade, terminei. E aí depois da faculdade, eu participei, né, também de alguns contests. Fiz alguns cursos e sempre estudei por fora também a questão de ilustração. E daí consegui um emprego na área como artista 2D e agora eu tô agora aqui.
Chegou até aqui.
No podcast com vocês.
Bom, eu, diferente, eu acho, da Mika, eu comecei, eu não me considero um desenhista, né? O meu negócio é 3D, então, embora, acho que na época de colégio, eu tinha uns cadernos cheios de desenho, eu não é uma coisa com a qual eu me aperfeiçoei, assim. Mas eu fiz a faculdade de publicidade, então, quando chegou a hora de escolher, né, o curso que ia fazer, e trabalhei durante 4, 5 anos em agência de propaganda aqui de Porto Alegre, com direção de arte, né? Um tempo depois que eu comecei a trabalhar, o meu irmão, ele começou a trabalhar na mesma agência, e ele sim, sempre desenhou, o André. Com essa demanda que ele tinha, com esse histórico que ele tinha de desenho, tinha muita demanda para ele fazer desenho. O pessoal pedia, ah, vamos fazer um layout, faz uma coisa aqui, outra ali. E aí ele resolveu sair da agência e abrir um estúdio de ilustração. Eu ainda fiquei trabalhando em agências, troquei de agência e tal, um tempo. Mas chegou uma hora que eu resolvi começar a aprender 3D. E eu comecei a trabalhar junto com meu irmão nesse estúdio, que se chamava Melo Ilustração na época. Bom, a gente trabalhou 10 anos com esse estúdio, atendendo o mercado publicitário, né? Que a gente tinha feito, digamos assim, um network, né? A gente acabava atendendo ex-colegas, né? Ex-clientes, que a gente trabalhava na época em agência e começamos a atender no estúdio. E mais recentemente, em 2019, final de 2019, ali a gente teve uma... a gente fez um balanço, assim, do estúdio, e a gente tinha diferentes demandas pessoais e profissionais. E aí a gente acabou encerrando as atividades desse estúdio, e eu abri um estúdio novo, que é o Caramelo Estúdio. Então eu trabalho com 3D, basicamente, para propaganda, para publicidade, né? Eu atendo clientes que são clientes direto ou através, mais comumente, através de agência de propaganda. Uhum. E o André tá fazendo lá uns personagens para colecionáveis lá, muito massa lá. E inclusive criptoarte, essas coisas, ele tá. É um trampo muito legal também.
Caramba!
E aí, tamo aí.
Cara, me fala que vocês não perderam a oportunidade de chamar a agência Dois Irmãos quando vocês se juntaram. Porque toda cidade tem alguma coisa Dois Irmãos.
Não, mas a gente tem uns trocadilhos no nome. Antes era Amelo, porque era o André Melo. E aí depois hoje é Caramelo, né? Porque era o Rafa Melo, Caramelo. Era na época, bom, acho que vocês não vão lembrar. Mas tinha uma campanha do... Há muito tempo atrás tinha uma campanha do Twix, que era o chocolate, caramelo, biscoito.
Não lembro.
Não, isso aí eu tô entregando a idade aqui. Melhor deixar aqui, eu vou encerrar aqui.
Mas o episódio de hoje tá interessante porque a gente tem aqui dois caminhos distintos. A Mika começou agora e já participou do Contest, e o Rafael começou bem depois. Aliás, ele já tinha experiência e depois entrou pro Contest. Mas vamos começar aqui com as perguntas. Por que vocês decidiram participar do Contest? O Dan Hyde foi o primeiro? Se não foi o primeiro, como é que foi os outros? Se foi o primeiro, por que vocês decidiram participar?
Não foi o primeiro. Na verdade, eu lembro assim de bem quando eu era pequenininha, assim, tinha um contest que eu queria ter participado. Eu cheguei a fazer os desenhos, mas acabou que não foi, que era um contest da Barbie, da Mattel. Só que a gente não sabia mexer muito bem no computador naquela época, eu era muito pequenininha, então eu só fiz os desenhos mesmo, nunca cheguei a enviar. Mas, assim, que eu participei, de fato, acho que o primeiro foi o Atrevit, que a Wacom fez um tempo atrás. Que ela fez vários workshops, né, com artistas, e durante esse workshop tava rolando o contest, que era dentro da América Latina. Dentro do meu portfólio, eu acho que é a peça, assim, que eu mais gostei de ter participado. E... depois disso, eu participei nesse da Unhide. Aí eu fiquei sabendo porque me marcaram, né? Colocaram assim, tinham colocado, né, na propaganda desse contest que era pra desafiar algum amigo e tal, né? E daí me desafiaram pra fazer o contest e eu nem conhecia, na verdade, que a Unhide fazia contest, né? Aí fiquei, eita, que legal. Aí pensei assim, vou participar, né? Porque é muito legal pra pôr no portfólio, né? Ainda mais quando eu tava muito no período da faculdade, que já não tinha mais disciplina de ilustração. E aí ficava só pela minha conta e risco fazer alguma coisa. Então a gente começava vários projetos pessoais e acabava que não terminava, né? Então ter um contest ali com, digamos assim, um briefing meio definido, te faz mais ter essa vontade ali, né? E tem um prazo também, né? Então, te dá mais disciplina, assim, pra continuar e terminar, assim. Então, eu pensei, vou participar. Daí, participei.
E ganhou. Tá vendo, gente? Tem que ser assim. Entra pra ganhar, entra com sangue nos olhos.
Pois é. E eu dentro desse minha trajetória aqui de trabalho, eu sempre tive dificuldade em conseguir conciliar tempo para trabalho autoral. Sempre que às vezes começava um pequeno estudo e nunca terminava, né? Na virada daí do ano passado, de 2019 para 2020, eu resolvi que ia começar a me meter a fazer contest, participar de contest, porque é diferente do trabalho que eu faço comercial aqui, desenvolvimento no trabalho autoral, posso dividir com o pessoal e pegar dicas, né? Não é uma coisa que eu posso fazer diariamente, digamos assim, né? Com o meu trabalho comercial. E como eu trabalho muito tempo sozinho, isso faz falta, né? Faz falta ter alguém olhando, dando um olhar novo, assim. Um
feedback.
Exatamente. E aí eu comecei na virada do ano passado. O primeiro contest que eu participei, foi no ano passado, no caso, não foi da Unhide, foi do CG Boost. Que aconteceu é que eles botaram lá na temática, que era naves espaciais, e aí eu tinha uma ideia, eu disse, vou fazer. e eu fiz. E justamente, até na época ali eu não participava muito da comunidade lá, nenhuma comunidade, na verdade, de arte no Facebook. Eu só postei lá pronto, não botei pra feedbacks. Uhum. E aí depois eu comecei eu vi que tinha os da Danhide e eu comecei a participar. Cara, eu participei lá do dinossauro, eu perdi a conta aqui de quantos eu participei. Mas eu participei comecei participando dos dinossauros entre nós, depois o dos carros futurista. E aí teve...
Nossa, esse faz tempinho já.
Faz tempo, cara, faz tempo. E pra mim, assim, foi uma experiência muito massa, desde o primeiro, assim, porque é uma oportunidade de tu fazer um trabalho autoral e ele tem um prazo, né? Então, tipo, ou tu faz, entrega, é mais difícil tu ter a questão de...
Disciplina.
Exatamente, tu tem que se cobrar mais isso. E também uma coisa que eu fiz ali é, eu tive a ideia e postei, assim, uma primeira ideia.
Uhum.
Porque, assim, eu acabo tendo... Pô, eu postei lá, tem que assumir a responsabilidade de terminar agora, né? Me botar meio nesse compromisso, assim.
Nossa, eu passo vergonha nesse quesito, porque eu devo ter uns 30 WIP lá, Work in Progress, lá no grupo da Unhide, que eu não terminei até hoje.
Eu vou procurar aqui e vou dar um up. Aqui.
Vou apagar agora. Quando eu me deparei com o contest, eu via a participação dos outros, e acho que muita gente passa por isso também, eu falava, não vou postar meu trabalho, porque eu acho que não tá assim, olha esse, e eu vou postar um, sabe? Assim, não tá chegando, não vai chegar nos pés desse. Vocês já passaram por isso? Como é que vocês lidaram com essa insegurança? Falar, vou postar, não quero saber. Vocês se forçaram a dar esse passo de, eu vou até o fim.
Isso é bem normal, na verdade, de tu ver uma obra de uma outra pessoa, uma arte de outra pessoa e pensar, caraca, não tem nem por que eu fazer, sabe? Uhum. Só que, tipo, é muito contrário, porque cada um evolui de um jeito diferente e a gente tá ali não pelo fato de, tipo, claro que o resultado ali importa e tal, mas, tipo, a gente tá ali porque a gente gosta de fazer isso, sabe? E, de certa forma, o processo, ele é muito, tipo, engrandecedor, assim. Não só pelo... até como o Rafa falou do feedback que tem no final, ou durante também, né? Engrandece muito quando a gente participa do contest. Então, apesar de tu ainda não ter, assim, um nível de maturidade, sei lá, pintura, ou fundamentos, ou coisa assim, tu vai crescendo cada vez mais participando. Então, por mais que você pense, talvez eu não ganhe agora, mas isso vai me ajudar a evoluir e talvez mais pra frente eu ganhe, sabe? Então, eu acho que é nessa linha de pensamento, assim, que me ajuda, sabe?
Não, perfeito isso aí que a amiga falou. E eu acho que a gente tem essa tendência a se comparar com os outros, né?
Uhum.
Eu coloquei, assim, a minha participação desde o primeiro que eu participei, eu pensei assim, tá, é óbvio que eu não vou ganhar. Tipo, o que eu posso tirar disso aqui? Ah, eu vou tirar a experiência de ter feito um trabalho... Coloco alguns objetivos, né? A experiência de ter dividido meu trabalho com outras pessoas, né? Submeter a crítica, que eu acho que isso é uma das coisas... Principalmente quando a gente tá no começo, assim, é uma coisa mais difícil de tua... administrar, né? Que a crítica do teu trabalho, às vezes a gente fica muito...
No pessoal.
Ou tu não quer que falem mal.
Sim.
Ou tu sabe que tá ruim o suficiente pra alguém falar mal, mas tu não quer ouvir, né? E eu acho que essa é uma barreira bem inicial, assim, que o jeito que eu tentei lidar com isso foi postando no começo do prazo, no conto, ser os primeiros a postar. Porque se tu é os primeiros a postar, tipo, o WIP primeiro...
Né? Tem mais atenção.
E outra, porque não, os outros que vão fazer o trabalho mais legal ainda não postaram também, né?
Nossa, ótima técnica. Tá vendo, galera? Anota aí, ó. Posta antes pros bons, fica para depois. Brincadeira.
Não, e principalmente porque daí tu tem aquele... Tu aproveita mais o prazo do contest pra te refinar o trabalho e poder implementar os feedbacks, né? Não adianta tu postar no último dia lá pedindo feedbacks e...
Até porque você não vai nem conseguir fazer os feedbacks, né?
É uma oportunidade perdida, no caso, né?
Eu sofro com isso.
Como foi pra vocês a participação no contest? Vocês conseguiram fazer, tipo assim, não, desde o começo do contest, bem devagarzinho, etapa por etapa, ou foi na loucura, assim, faltava poucos dias, você fala, é agora?
Cara, pra mim, assim, foi bem na loucura, porque eu tava no período, assim, de entrega do meu TCC.
Nossa!
Não a entrega final, assim, foi no, tipo, uma das entregas do meio, ou as primeiras, assim. E eu pensei assim, cara, eu acho que dá, assim, mas eu não vou dar prioridade. Então, eu fui fazendo as minhas coisas, né, da vida ali. E eu deixei pra fazer faltando 2 dias.
Caramba!
Eu fiz... Aí eu fiz em 2 dias, eu fiz o concept no um, né? E daí no segundo eu só dali pintura, assim. E edição, né? Do que eu fiz um vídeo e tal, pra eu postar. O vídeo eu ainda consegui postar, tipo, o link lá, porque ele dá o link antes de terminar de upar, né? Aí eu consegui deixar o link junto, assim.
Nossa.
Mas foi bem correria, assim.
Eu no meu caso, eu tentei... todas que eu participei, eu sempre tento começar o quanto antes. Mas é porque eu tenho uma limitação muito grande de tempo de conseguir encaixar. Claro, todo mundo tem, né? Mas, tipo, no primeiro lá que eu ganhei, tipo, eu tava com a filha de 3 meses em casa, 4 meses, sei lá. E eu tava trabalhando na sala de casa ainda. A gente tinha se mudado. Então, tipo, tava um caos. Então, todo tempinho que eu pensei assim, eu vou botar alguma coisa de uma vez. Porque... E tentei meio que escalonar, assim, eu preciso entregar uns 4 dias antes. Porque... Pra ter aquela margem... De chegar naquele dia que eu queria entregar e disse, pá, não vou conseguir. Pelo menos eu tenho aqueles 2 dias ali extra. E rolou, assim, tem rolado. Às vezes, quando eu sei que eu tô com umas demandas maiores, assim, tipo, de trabalho, tipo, eu tento otimizar utilizando alguns assets 3D que eu já tenho no meu banco aqui, alguma coisa pronta. Essa dica eu peguei com o Marcelo Vaz depois que ele ganhou o contest dos carros lá. Que ele até ele ganhou e comentou lá, é uma loucura fazer um carro em um mês. E eu tava, cara, eu tava muito pra fora, assim, em vez de focar na entrega, eu tava pensando como é que ia funcionar a roda do carro.
Nossa! Sabe?
Como é que ia ser o design do carro. Eu tava muito, assim, fora da...
Não, mas é legal essas coisas.
E aí, no meus whip, era um vídeo de como a roda do carro ia funcionar, sabe? Só que a entrega era um carro. Não era...
O cara queria fazer a aerodinâmica total do carro, bro.
Não, eu fiz um teaser lá, meu. Botei no Facebook um teaser quando eu tive a ideia. Meio nessa vibe de vou marcar aqui que eu vou fazer pra me obrigar a concluir. Só que virou um monstro o negócio lá. Muita gente, pá, e agora? Quero ver. Como é que vai ficar isso aí? Pá, criou uma hype em cima do negócio que... E ainda, enfim, ali eu meio que me perdi naquele especificamente. E é legal que até nessa situação se aprende, porque no seguinte eu foquei nisso, vou pegar assets que eu tenho pronto aqui, vou focar mais na composição, enfim, conseguir ter tempo pra fazer essas outras coisas.
Nossa, gente, tá com 2 exemplos perfeitos de tudo aqui, ó. Uma que faz tudo de última hora e o outro que faz tudo certinho. Não tô te criticando, viu, Mika? Porque eu também sou assim.
Ah, eu queria ser assim.
Não, tranquilo.
Nossa, porque sempre, assim, você tá lá com bloqueio criativo, você não consegue fazer nada, o prazo tá acabando, meu.
Sim.
Chega no dia pra você ver se você não faz na hora, meia hora antes. É assim que fala.
É, mas tem dia que não vai mesmo.
É isso, tem dia que não vai. Essa, Mika, não estou tirando a pergunta, você pode responder também, mas o Rafael respondeu que ele, como que você faz para conseguir dividir isso certinho assim, com tanta responsabilidade assim, claro, nem pode ser que a pessoa que tá ouvindo não tenha filha, mas ela tem um outro compromisso e que ela fique ali com uma janela menor de tempo, como que você administra isso, como que você consegue fazer para isso, para você evoluir com isso, tendo pouco tempo?
Cara, o exemplo mais novo para mim aqui, digamos que eu tenho, do último contest que eu participei ali, da Criaturas no Fundo do Mar, eu não ia participar, eu já tava com a desculpa pronta, que é a desculpa que todo mundo tem, né? Não tenho tempo, tenho muito trabalho, não vou fazer. Só que eu tenho um problema que a gente não para de pensar, né? Mesmo não estando na frente do computador, ou até mesmo enquanto tô com a minha filha, ali eu tô pensando, né? E se eu fizesse aquele peixe? Mas e aquela referência do Ian lá, hein? Fazer os bichos meio sovado lá, hein? E aquilo lá. Aí antes de chegar na frente do computador, eu pensei assim, eu vou pegar 1 hora e vou sentar ali, abrir o Blender e ver o que eu consigo fazer. E a partir dali, ou eu me entusiasmo e daí acho tempo pra fazer, ou eu vejo que não vai ficar legal e desisto e ninguém viu. Não posso nada, né? E aconteceu, eu fiz, eu peguei 1 hora, fiz uma primeira blocagem, comecei a achar legal a ideia, fiquei mais umas 2 horas, eu fui até um pouco meia-noite, fiquei até mais tarde no fim de semana, e aí eu postei no grupo. E aí eu tive um monte de feedback também, e aí eu assumi assim, a responsabilidade, não, eu vou levar adiante isso aí. A questão essa do tempo, dos times de postar antes, é justamente porque, pra mim, é muito legal quando eu consigo incorporar ideias que me sugerem ali, sabe? E o trabalho cresceu muito com as ideias que me deram. Inclusive, a ideia que tu deu do nome, né? Tá lá, eu botei o crédito, inclusive.
Deu nome. Você botou, não precisava,
botei,
não.
Botei lá. Não, porque... É que foi muito pontual, assim, né? Tu falou e entrou direto lá. Uhum. E era uma coisa que eu achava... Eu tava querendo fazer um trocadilho gráfico lá, né? Escrever ânimo, sei lá. Fazer uma mistura de coisas. E não ia ficar tão legal quanto ficou. Tipo, botando literalmente o nome, né? Ânimo. E, enfim, isso é um exemplo que é bem, bem fácil de ver. E tem outros detalhes que vendo lá no breakdown lá que eu uhum. incorporei. Enfim, se for ver o histórico do Facebook ali, a quantidade de dicas que teve, a evolução foi incrível. E pra mim isso é muito legal, porque é uma bola de neve que vai criando, né? Tu posta um negócio que tu tá mostrando a ideia que tu teve, e aí vem a galera e te enche lá de faz assim, faz assim. E claro, tem umas coisas que eu testei e não curti,
sim, sim.
E não entrou, mas ter esse engajamento, assim, dá um ânimo. É difícil daí tu inventar desculpa, né?
Dá um gás monstruoso.
É, daí fica mais difícil tu dizer que, putz, não tenho tempo de fazer, sendo que 20 pessoas comentaram um negócio lá pra ti, dizendo que tá legal, uhum. Que tá legal.
E você, Mika, como é que você fez pra gerenciar esse tão pouco tempo, assim? Nossa, 2 dias. Nossa, já pensou? Daqui 2 dias vou esperar chegar dia 26 pra eu entrar nesse contest e ganhar um Play 5. Como é que você fez pra gerenciar o seu tempo nisso?
Então, eu meio que tinha já pensado, né? Tipo, eu vou deixar isso ali pro final, porque daí eu penso só nisso. Então, né, com a cabeça com 1000 coisas pra entregar, assim, essa foi a forma de não explodir, assim, né? Então... Eu separei mesmo esses 2 dias, eu só fiz isso, né?
Ah, entendi.
E é bem como o Rafael falou, tem, além de tu tá ali desenvolvendo, tem esse período que a gente tá maturando a ideia, né? Então ela fica ali na cabeça e às vezes essa é a parte mais difícil, assim. Então se tu tem um tempo, assim, você tá fazendo uma coisa muito automática e você tem o tempo ali ou no banho ou tá fazendo almoço, você consegue pensar, né, tipo, um pouco mais da ideia que você quer fazer, né, surgem as ideias ali, né, então isso meio que ajuda, né, vai meio caminho, assim, na questão de ir separando os dias, né, na verdade, eu fiquei muito tempo numa ideia só, que era de fazer a Kali Karateka, e na minha cabeça eu achei que eu ia fazer ela Karateka, e eu fiquei muito presa nessa ideia, então eu tava ficando muito frustrada porque não saía, e uma coisa que eu vi, eu não lembro onde eu vi ou quem falou, mas que a gente tem que desenhar logo essa primeira ideia pra gente já descartar ela ou ver se ela é boa o suficiente. Então eu peguei e falei assim, vou fazer aqui uns rabiscos assim dela e falei, não gostei. Aí eu parei ali um pouco, porque eu já tava, né, no mormaço total, assim, achando que não ia dar certo, né, já tinha passado metade do dia e fui comer. Aí, por sorte, tinha uma pitaia, porque eu nunca tinha comido, eu tinha comprado aquela semana pra experimentar. Eu falei, caraca, que fruta bonita, né? Que tal, né, fazer uma skin da pitaia, né? Só que agora eu vejo, assim, que tem bastante, bastante coisa, assim, de concept, né? Que eu poderia ter feito um pouco mais elaborado, porque a pitaia, ela é do cacto, né? Eu fiz uma coisa meio, inspirada nas skins Blossom do League of Legends, aí ficou uma coisa meio, chuva, neve, tranquilo, assim, quando tinha que ter mais um desertinho ali, né?
Mas se ganhou, tá ótimo. Já foi essa crítica, esse feedback pra minha próxima.
Ah, pois é, só que a gente vai percebendo essas coisas e isso que é legal, né?
Mas esse negócio que você falou da primeira ideia, eu não sofri muito com isso, mas é chato, porque, tipo assim, quando eu vejo um contest, eu sempre descartava a minha primeira ideia. Tipo assim, eu lia e a minha primeira ideia, independente se eu gostei dela ou não, eu descartava, porque eu pensava, se essa foi minha primeira ideia, tá sendo a primeira ideia de alguém também. E aí eu sempre ficava com receio dessa primeira ideia tá na mão de alguém muito mais experiente que eu, então eu sempre ia ali tentando fugir, assim, muito do normal, assim, entre aspas, né? Como é que funciona pra vocês essa etapa de achar vai ser essa ideia, assim, tanto pro contest da Unhide ou pra trabalhos de vocês também, como que é essa etapa de elaboração, como foi, pelo menos no contest, pra vocês seguir esse caminho? Você já deu uma explicada aí, mas você pode falar de outros exemplos.
Geralmente, assim, quando eu tô fazendo uma coisa mais pessoal, assim, eu gosto de ir pra uma zona de conforto, assim, eu quero estudar alguma coisa, estudar ilustração, pintura, algum fundamento, assim, eu vou, tipo, pra aquilo que eu tenho mais conforto naquela área que eu não tô indo estudar, que não é o objetivo de estudar, né? Mas quando é uma questão assim que nem contest mesmo, eu não confio assim na minha criatividade pura. Então eu chego muito no meu marido e falo assim, ei, o que você acha? Tá muito ruim? Aí ele dá os pitacos deles, assim. E daí também, eu sou muito perdida assim com as ideias. Então eu vou pensando assim, cara, será que isso daria certo? Será que isso não daria? E eu fico muito, tipo, indecisa, assim, nessas coisas. Então eu gosto muito de conversar, assim, principalmente com meu marido, que ele consegue me podar, assim, nas loideiras, assim.
Ele é da área, ele também?
Não, ele é da programação. Na verdade, ele é professor do IFC. Ele é das exatas. Mas ele também manja dos designs também. Ele é bem, bem fodão.
Ah, então tá bom. Que geralmente quem é de fora acha tudo lindo, né? Então é um perigo quando a pessoa acha tudo lindo.
Ah, sim. Ele fala até, não, eu não posso opinar nisso. Mas eu insisto, assim, não, o que você tá achando? O que você tá achando? Mas na questão da ideia, assim, quando eu tava fazendo... Mais antigamente, né, eu nem explorava as coisas que eu fazia. E agora eu vejo o quão besta, né? Porque a gente não precisa se apegar, né? Vai fazer um traço e falar, não, agora vai ser esse que eu vou terminar. Se a gente pode fazer um monte e olhar, caraca, realmente, esse aqui parece que é melhor. Ou fazer várias thumbzinhas e ir perguntando qual prefere.
Eu tenho um processo... Como eu não tenho essa habilidade, digamos, de desenho, mão livre, assim e tal, pra mim é muito difícil fazer concept ou fazer os rafts. O que que eu faço? Eu faço uma blocagem no 3D, assim, mais ou menos, né? Do que eu tenho na cabeça e tal. Mas uma coisa que eu tenho, que eu comecei a tentar fazer ali depois do segundo, terceiro concept, era criar uns objetivos secundários, assim, do tipo, nesse aqui eu vou usar o Blender. Que foi, tipo, o primeiro que eu ganhei lá, que foi do ano 2120, foi o primeiro trabalho que eu usei o Blender.
Caramba! Gente, só tem gênio aqui.
mas o que acontece, antes eu usava Modo, e justamente o contexto anterior foi dos carros pro futuro distópico lá e tal, e ficou pra mim, assim, esse comentário que o Marcelo fez lá, é muito tempo pra... pouco tempo para fazer um carro do zero e tal. E ele é um cara que tem um trabalho muito legal, principalmente focado em look dev, né? E ele compõe as cenas dele com assets, outros assets, né? Ele modela alguma que outra coisa, mas muitas coisas ele pega pronto. E aí eu botei como objetivo nesse do Terra 2120, que eu ia tentar usar o máximo de assets que eu já tinha. Então eu levei pro Blender coisas que eu já tinha, a maior parte das coisas eu já tinha pronto. E aí foquei em desenvolver a qualidade da cena, né? Botar luz, aprender o software e tal. Então isso é uma coisa que eu acho legal. Eu parti do princípio que eu ia usar coisas que eu tinha pra depois ter a ideia de o que eu ia fazer com elas.
Uhum.
Né? E aí veio a calhar que eu tinha já um robô, eu dei uma mexida nele ainda. Mas eu tinha uma parte já do robôzinho que foi ali. Tem um gatinho ali, que o gatinho... Eu comecei pegando um gato pronto também. Aí depois achei que ia usar uma foto... E aí depois acabei fazendo o gato, mas é bem engraçado que o gato, ele é só uma forma ali, uma coisa disforme, e eu larguei uns pelos ali no 3D e ele fica de costas e ele passou. passou batido. Mas então, daí tipo, depois esse último já do Criaturas no Fundo do Mar, esse eu botei que eu ia fazer escultura dentro do Blender também. Então eu brinquei lá com o sistema de escultura do Blender, usei um pouco de Substance também, que eu tinha aprendido. Então eu tento fazer, botar uns objetivos... Pra aquele projeto ali, né? Não só pra... Claro, ter uma arte bonita é legal. Tem que ter... Esse é um objetivo... Tá ali sempre, né? Uma coisa que tu goste, que tu goste do resultado. Mas também tem uns resultados secundários, digamos assim, de aprender alguma coisa. Seja até... esse aqui eu vou dividir com o máximo de gente pra ter mais feedbacks e tal.
Uhum.
Esse é um objetivo também. Mas é tudo na escala daquilo que a gente quer, né? Não dá pra chegar e dizer... o meu objetivo agora é fazer um desenho que vai ser melhor que o da Pixar. Por exemplo.
Uhum.
Tem que ser uma coisa fazível, né? Não dá pra ser tão...
Tem que ser realista.
Exatamente. Exatamente. Tem que sonhar dentro do...
Do possível.
E ser realista.
É meio difícil conseguir achar uma frase certa pra isso. Porque você tem que sonhar bastante pra você ser melhor, mas não muito pra você não conseguir fazer.
Tem que ser o melhor que tu pode, mas não que o... Melhor que o Grassetti lá. Não vai ser. Agora, assim, né, cara?
Ou vai, né, gente?
De não se frustrar, né?
Quem sabe? O contest pra vocês serviu mais como um exercício pra se manter criativo, como portfólio pra, sei lá, uma prestação de serviço novo do Rafael, ou pra Mika pra entrar no mercado de trabalho? Quando vocês começaram, quando vocês meio que assim, eu vou participar de contest, não precisa ser necessariamente Stanhide, mas qual foi o objetivo de participar pra vocês? Era um interesse no prêmio? Era interesse em melhorar? Era portfólio?
É, acho que tudo, na real, é um pouco de tudo, assim. Porque é só vantagem, na real. Você tá ali, pode concorrer a um prêmio, você vai evoluir de certa forma, você vai ganhar feedback, e isso é uma das melhores coisas que tem, tipo, no feedback e tal. Mesmo que você não chegue a entrar no shortlist, lá vai ter a live que vai mostrar, tipo, o que as outras pessoas fizeram que acabou deixando elas ali, ou que poderiam ter feito e que não entrou, alguma coisa nesse sentido. Agora me embolei com as palavras.
Relaxa, eu vou entender. Né?
É, e muito essa questão de terminar assim, uma peça, fazer ela e poder deixar ali no portfólio. E eu acho isso muito maneiro. Assim, eu gosto de criar assim e falar, caraca, que legal, mas assim, eu acho que foi muito importante pra mim, principalmente pra entrar, assim, eu não consigo dizer exatamente o que foi no meu portfólio que falou assim, ah, você vai ser contratada, mas eu acho que a peça do contest foi uma das peças que poderia ter influenciado, assim, na entrada. E assim, eu só acho, só vejo vantagens, assim, de participar nos contests. Que já tem ali, é como se fosse, né, é bem abrangente, na verdade, os temas. Mas ele mesmo assim te dá uma direção, né? Tipo, tu tem uma liberdade criativa bem legal, ao mesmo tempo que você tem um tema, assim, e tu tem essa questão da data. E tem um formato, né, querendo ou não, assim, de desenvolvimento, assim, que tu vai falar sobre como que tu pensou na ideia, o que que tu fez pra chegar naquele resultado, o resultado, as referências que tu usou. Então, meio que segue ali um padrão, né, que todo mundo coloca esses processos e, querendo ou não, tipo, isso engrandece pro teu portfólio, porque a pessoa que vai te procurar, ela quer saber também como você fez, né, e não só aquela arte lá ali no final, né, isso é bem, bem da hora. É uma das coisas mais legais que tem no contest, eu acho.
Perfeito, eu concordo com tudo que a Mika falou. Eu acho que é a oportunidade que tem de tu botar uma peça nova no portfólio, de fazer contato com outras pessoas, né, que estão olhando teu trabalho, né, e aprender coisas novas. É só ganha-ganha. E é engraçado que é um exercício que tem que ser feito, né. Eu decidi participar contest porque eu achava que eu tava muito estagnado, porque eu tava com trabalho já, sempre fazendo minhas coisas aqui. Mas é diferente tu fazer o autoral e tu fazer o teu trabalho comercial, sim, né? É, por mais que tenha ali vamos dizer, um briefing do contest, é uma onde tu pode mostrar o desenvolver, exercitar, né, o músculo, digamos assim, da criatividade, né, com uma liberdade maior. E é uma coisa que tem que estar sempre exercitando, né? Eu trabalho bastante tempo na área e tal, e estava sentindo falta disso, por isso que eu me obriguei a participar deles e desses contests. E eu lembro que o primeiro que eu participei da Unhide, que era dos dinossauros entre nós, na época acho que não tinha muitas submissões, então, tipo, o Rafa e o Milton abriam ali eles faziam review de todos.
Sim, todos. Pois é.
Cara, e é uma coisa assim que putz, pega esses caras super talentosos aí com um portfólio que eles têm, eles pararem ali na hora do dia deles, ficarem sugerindo coisa no teu trabalho, isso aí não tem preço, sabe? Isso é o mais importante pra mim.
Sim.
Né? Tem uns caras desses criticando o trabalho ali, avaliando e tal. E é engraçado que quando a gente participa demais, eu pelo menos, como eu participei de perdi a conta aqui de quanto, mas embora tenha alguns que nem chegaram no shortlist, chegaram no shortlist, outros ganharam, mas é legal ver a evolução, mesmo nos que não ganham, mesmo com um trabalho que não se destacou, tem alguma coisa que eu aprendi ali, sabe? Então isso, sim, eu acho muito legal.
O pessoal que tá escutando, que pensa em participar, que tá naquela enrolação, ou que tá descobrindo o contest agora através desse podcast, galera, não pensa, assim, não que não pensa, é que talvez elas não vejam quão grande é, assim, o nível da galera que dá o feedback pra elas. Igual você falou aí do Rafa, do Milton, agora a gente tem o Jânio, Thalita, uhum. Sempre tem alguém de fora também que é convidado, que tá junto com uma parceria, mas é uma galera de peso e que, tipo assim, se pensa num, sei lá, num curso que a pessoa vai pagar, às vezes a galera paga uma grana preta só pra ter um feedback de um artista do calibre deles, assim, sim. E tá rolando de graça, assim, sabe? E ainda se tem a chance de ganhar algo, então melhor não, ainda.
E o que eu acho muito legal também é que, além de todo esse background que eles têm aí, né, toda a experiência que eles têm uma mão muito boa pra crítica, né, cara? O próprio, e isso tu vê no grupo ali, principalmente no grupo do Facebook, né, na comunidade, que eu entendo que, principalmente pra quem tá começando, eu acho que eu comentei já ali, que é quem... O ato de receber críticas é uma coisa que a gente precisa amadurecer, né? Não é, não é acostumado a receber críticas, assim. E eu acho que eles têm uma medida muito boa, assim. A comunidade, no modo geral, tem uma mão muito boa pra crítica, assim. Que não é daquela crítica que vai botar o cara pra baixo e dizer, ah, tu não sabe fazer. É mais no sentido, ó, faz, quem sabe se tu fizer assim vai ficar melhor e tal. E isso é muito massa.
O que é normal, né? Se a pessoa quer ser um artista, ela vai receber isso muito. Então é melhor ela já ir treinando ali no grupo. O contest nada mais é que a pessoa receber um briefing no trabalho e ter que fazer aquilo lá. É isso que é o contest. A gente, é tipo um treinamento para você, pro mercado de trabalho, mas de uma forma bem mais legal.
Exatamente. Muito mais legal.
Nossa, gente, muito mais legal, sério, vocês não têm ideia. Agora vamos falar um pouco de estudos. Quero saber como é que funciona, se vocês têm alguma rotina de estudos, como é pra vocês, se vocês conseguem separar, assim, que na minha cabeça existem dois tipos de pessoas, duas formas de estudo, que é aquela galera que estuda um pouquinho todo dia e a galera que para estudar um monte, aí depois dá uma pausa e depois estuda um monte. Como é que funciona pra vocês? Se vocês hoje procuram coisas novas ou se vocês preferem aperfeiçoar o que vocês já dominam, no caso ilustração ou 3D?
Cara, hoje isso tá acontecendo, assim, pra mim de uma forma muito mais natural do que um tempo atrás, assim. Um tempo atrás, eu separava bem o que, tipo, era a diversão, assim, de ilustrar e estudar, assim, né? Eu comecei a estudar ilustração mesmo, tipo, antes eu via, tinha um, eu gostava bastante de anime, né? E eu seguia os vídeos do Mike Riley, que ele fazia uns tutoriais de mangá, assim, e eu ficava, caraca, que da hora. Mas depois que eu entrei na faculdade, que eu realmente comecei a estudar ilustração, assim, eu não juntava as duas coisas. Eu comecei a juntar, assim, nesse período pra cá, assim. Então, hoje em dia, é muito natural, assim, eu penso, cara, que legal seria fazer isso. E, tipo, eu não... Tipo, é meio que o meu entretenimento ficar vendo sobre ilustração. Então, o meu YouTube, assim, é só vídeo de ilustração sobre cores, sobre coisas assim. Então, eu tô lá, abro o YouTube e, opa, primeiro aqui que apareceu e eu vou mandando bala, assim, vou assistindo. Aí, eu não necessariamente, tipo, vejo o vídeo e vou fazendo, assim, tipo, ah, vou ver o vídeo aqui, ele tá explicando sobre luz e sombra, eu vou pegar e vou fazer depois. Não, quando eu pegar o PC ali, eu vou trabalhar e vou testar isso. E, às vezes, eu penso, putz, o que que ele falou mesmo? Aí, eu vou lá no histórico, busco. E vou vendo, assim. Também em questão, né, quando eu tava na faculdade também, tinha que buscar muito referência em livros e tal. Eu vi que, caraca, às vezes um texto escrito, assim, também faz a diferença, sabe? Não sim, só ver imagem.
Demais.
Dá uns estalos, assim. E isso é bem legal também. E eu vejo que também a questão do estudo também é observar bastante, né? Não só também ler, né? Mas observar muito imagens, artistas e ver como eles fazem, porque a observação, caramba, é um negócio assim incrível, parece que aumenta demais as skills, né? Tu parar pra tentar analisar mesmo, ver, tá, o que que tem isso aqui? Eu até tava conversando com o pessoal da empresa outro dia, que quando a gente era pequena, demorou pra gente instalar que as cabeças tinham pescoço, que a gente fazia quando era criança, assim. O corpo sem pescoço, né? Daí a gente fica pensando, né? Isso acontece até hoje, só que com coisas mais, né? Enfim, mais detalhadas, né?
Tipo... Sim. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Hoje em dia eu desenho com a mão no bolso, porque é difícil desenhar a mão.
Zé, eu tenho que fazer. Eu tô fazendo um boneco de palitinho aqui no meu papel aqui, tô vendo que ele tá faltando pescoço nele.
Pois é, eu pensei exatamente o que eu pensei. Esse boneco de palitinho não tem pescoço.
Zé. Ah, cara, pra mim, a questão de estudo, eu sou um cara que sou generalista meio da vida, assim. No 3D eu faço desde pack até. Tenho tido uma demanda grande de personagens aqui também. E eu tenho uma dificuldade, porque além dessa parte artística, eu tenho que fazer uma parte administrativa aqui. E eu tenho várias desculpas pra não estudar. O que eu tento
Sim,
compensar.
Cara, isso é o pior de tudo.
É, isso que é complicado. E elas são bem boas, essas desculpas, sabe? Eu digo pra mim mesmo, são bem convincentes. mas eu tento fazer um exercício sempre quando chega pra mim alguma demanda, um orçamento, alguma coisa. Eu sempre tento ver, até pra eu estimar o tempo que eu preciso, enfim, pra chegar num valor, orçamento e tal. Sempre tento abrir aqui o Blender, ou seja lá onde for, e ver como eu posso fazer aquilo. E às vezes eu não necessariamente que eu vá fazer, mas eu vou fazer uma pesquisa de tutoriais, de repente, de como fazer aquilo. Às vezes eu faço, sim, estudos. Ah, tipo, ontem eu tava estudando o Geometry Nodes do Blender, porque eu tinha que fazer lá umas esferinhas num fundo lá de um trabalho. Então, tipo, eu tento linkar o estudo a uma saída que eu vou ter se aprovar um trabalho daqui a uns dias, né? Então, eu tenho tentado fazer isso. Mas quando tem. E aí, quando eu não tenho tanto trabalho assim em pauta, eu tento fazer daí participar mais dos contests. Daí eu tento dedicar o máximo aos contests. E eventualmente daí tem uns resultados bacanas, assim, tipo. Né, de chegar um trabalho bacana no portfólio e tal. Mas eu infelizmente não tenho. A gente tava comentando antes em off, eu tenho vários cursos iniciados na RIDE lá e.
Nossa, sim, eu também.
Eu tenho que terminar eles.
Me identifiquei agora.
Ainda falando de estudos, qual a parte mais difícil pra vocês na hora de estudar? Vou citar alguns exemplos aqui que eu passo, que é tipo, eu vejo uma coisa muito legal e eu quero fazer. Eu vejo um 3D, eu vejo. Escultura hard surface. Aí eu acho muito legal, eu quero fazer. Eu vejo orgânica, eu quero fazer. Aí eu vejo programação, eu quero fazer. Chegou um tempo que eu tava com um caderno estudando várias coisas ao mesmo tempo e se acaba não evoluindo, assim. Então eu cortei tudo, parei de fazer tudo e foquei em uma coisa só. Como funciona isso pra vocês? Quais os problemas, assim, que vocês encontraram? Qual foi a solução? Se vocês não têm também dificuldade nenhuma em estudar, também pode ser, pode falar o que acontece. Como funciona pra vocês isso, a parte difícil dos estudos?
Olha, dependendo, assim, do assunto, assim, às vezes eu penso, caraca, que maneiro. Mas às vezes dá um negócio assim, tipo, putz, mas isso deve ser muito difícil de fazer, assim. Eu tinha bastante bloqueio, assim, com 3D, porque eu, na verdade, eu me sentia muito uma velhinha usando Blender. Antes de começar a faculdade, eu tinha, um sonho de fazer escultura no ZBrush, assim. Aí Nossa, eu ia testando as coisas e pensava, será que um dia eu consigo fazer alguma coisa massa, assim? Fazer uns troféizinhos, assim, bem. Ou umas cabeças, assim, meio deformadas, assim. Só que daí não levava pra frente, era mais de brincadeira mesmo. Não era nenhum, eu vou estudar isso aqui, né? Aí depois que eu fui pra faculdade, assim, eu peguei uns traumas. Mas depois eu fui me acostumando e tal. E daí, hoje em dia, eu penso assim, se eu tiver uma necessidade, assim, que eu preciso, que nem o Rafa falou, que ele faz uns estudos pra quando ele vai começar um projeto... Aí eu consigo me animar mais pra estudar essas coisas que eu tenho medo, assim. Mas, quando surge, assim, a oportunidade, você precisa trabalhar com isso, você precisa, a gente tem tal tarefa e tal, eu penso, pô, que legal, isso aí é uma coisa que eu tenho interesse, por mais que eu não saiba, eu vou dar uma pesquisada aí, eu vou estudar, né, porque eu vou ter essa necessidade. Eu acho legal e tenho a necessidade, aí deu match, assim. Se eu não tenho, assim, eu vou evitando, assim. Eu espero uma coisa, assim, muito bombástica acontecer na minha vida e pensar, caraca, eu vou estudar isso agora. Isso também acontecia com, por exemplo, daí não que teve uma demanda, mas eu sempre tinha meio não sei, um receio de estudar anatomia, assim. Eu pensava, cara, vou lá desenhar músculo por músculo, anotar o nome do músculo. Não sei, eu ficava meio assim, tipo, parecia muito técnico, não parecia divertido isso. Aí eu comecei a fazer exercício em casa porque a sedentarice bateu a porta. Eu fiquei, caraca, ficava vendo os vídeos assim das pessoas fazendo exercício, pensei, olha só esse músculo aqui, se eu fizesse um desenho assim desse músculo. Aí eu comecei a ter mais vontade de estudar, assim. Então é sempre relacionando com alguma coisa que eu consigo, assim, ter essa vontade, assim, né, pra quebrar essa dificuldade. Uhum. Então, assim, se fosse pra aprender, sei lá, alguma coisa nova, ou aprender, focar em alguma coisa que eu não tenho muita vontade, eu vou sempre tentar buscar alguma coisa que faça essa, que estimule essa diversão, assim, né? Ou que nem, eu tinha muito medo, assim, de animação. Eu fui fazer o TCC com uma animação.
Nossa, coragem.
É. Aí eu pegava, assim, e assistia muito, assim, as animações curtas que tinham no YouTube. Eu via animações francesas e eu ficava, caraca, isso é muito legal, como eu queria fazer isso. Então eu ia lá, ia estudando, daí dava uma
ajudada. Você espera chegar a demanda e você aprende, já botando na prática, né?
Bem isso.
Nossa, eu queria ser assim, porque eu sou muito impressionável. Se eu vejo alguma coisa, eu quero fazer. E o pior é que se eu só tivesse interesse, esse interesse morresse do nada, tá bom, mas não, invisto naquilo. Compro curso, compro equipamento, não sei o que, aí morre, sabe? Hoje em dia eu tô conseguindo controlar isso um pouquinho mais, mas nossa, sou muito fácil. Qualquer um que quiser vender alguma coisa pra mim, é só chegar e me impressionar que eu compro.
Mas eu acho muito, muito doido. As coisas, assim, no 3D, assim, eu fico, caraca, meu, como eu queria fazer isso. Só que daí eu penso assim, não, pera, vai levar tempo.
Vai.
E daí eu vou me frustrar se eu ficar olhando pra esse resultado agora. Então tem que ir aos poucos, né? Então, né? Tem que cuidar bastante com essa questão da frustração, né?
Então, eu acho que tem uma... Eu sigo o Andrew Price, que é o cara do Blender Guru, né, no YouTube.
Sim,
e ele tem um negócio que ele falava lá, ele falou em algum momento, ou várias vezes, que é não entrar no ArtStation. Né? Tu entra no ArtStation lá, tu é frustrante. Tu abre a primeira página lá, só tem coisa pica lá, né? Só uma coisa muito boa. A primeira coisa que tu diz é, eu nunca vou conseguir fazer isso. Né? Mas vou dar um exemplo, assim, se eu abrir ali agora e tiver um... Putz, uma baita de uma nave espacial que tá pousando num planeta e tal. E aí tu pensa, e acontece comigo assim, né? Eu olho assim, eu quero fazer uma nave igual essa. Mas eu não tenho tempo pra fazer, eu não tenho disponibilidade pra começar a fazer pra chegar nesse nível agora. Mas o que eu posso fazer? Ah, então eu vou fazer o trem de pouso da nave. Né? Melhor que eu posso. Né? Eu acho que eu tento fragmentar esses trabalhos, porque esse, quanto maior, todo esse projeto grande nada mais é do que, se for fragmentado, que pequenas etapas, né?
Sim.
Então eu tento escolher uma etapa dessas que eu... E separar num trabalho só. Tipo, o... Que eu tava comentando antes contigo em off do curso do Marcelo Vaz lá, do Substance. Que ele diz lá, baixa aqui os assets e vamos fazer o Vaz do Galpão, no caso lá, mas aqui tem os assets prontos. E eu disse, não, eu vou fazer meu avião. Mas o que que eu decidi? Não, esse projeto, ele vai ter a cena inteira, mas uma parte, e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser o avião bem feito. E aí eu foquei só no avião. O avião, ele virou um projeto. Daí, enfim, tá ali no portfólio o avião. A minha ideia é em um dia voltar e botar ele numa cena lá. Se for voltar ali no... Cara, se for voltar ali no Facebook, eu postei o avião. Ele é um avião de agrícola, aquele que faz pulverizador, né? E aí eu chamei no simulador de partículas do Blender pra fazer as fumacinhas, coisa lá. Eu fui muito pra fora, assim, no negócio. Então... Mas eu consegui terminar o avião. Isso é uma coisa, tá lá terminado o avião. Então eu tento fragmentar essas boas referências que eu me entusiasmo e digo, ah, um dia eu quero fazer isso, em coisas menores, né? Então fazer o...
Sim.
Em vez de fazer o carro, fazer o parafuso da roda, ou fazer a roda, enfim, esse tipo de coisa. Porque é ao mesmo tempo que tu consegue diminuir o projeto pra ele ser fazível, né? No tempo que tu tem disponível ali, ser possível,
sim,
viável. Tu também tem a possibilidade de se entusiasmar com ele e fazer um projeto maior, né? Evita a frustração daí, né?
É isso, você acabou de exemplificar outra coisa que eu faço. Eu tava estudando pixel art, eu me animei muito, assim. Eu quase me encontrei, assim, mas vai ser um hobby pra mim. E eu postei lá no grupo as coisas que eu tava fazendo e tal. Aí eu terminei, postei recentemente uma e muita gente gostou do que eu postei. Aí, nossa, aí minha cabeça já foi muito adiante. Aí eu já fiz no 3D um robô, que depois eu transferi lá pro software de pixel art, que eu ia fazer um robô saindo, assim, das nuvens, usando poucas paletas de cores. Não, eu não tenho essa habilidade, sabe? Mas eu quis dar um passo muito maior. Aí logo de cara eu já vi que não ia dar certo, que eu não tinha essa habilidade ainda com pixel art. Aí já bateu aquele desânimo. Mas é porque eu dei um passo muito longo, assim, sabe? Eu meio que fiz isso que você tentou fazer, mas eu já parei logo no começo porque ia ficar horrível. Que eu não sei fazer.
Às vezes é difícil no começo a gente ter uma noção, assim, né, do que a gente consegue ou não.
Exato.
Fazer. Uhum. Então por isso que tem que tentar pegar coisas... É, não adianta fazer Nárnia, tu quer começar a fazer Nárnia ali, né, o mundo inteiro. Então é legal começar com projetos menores, assim.
Mas ainda assim dá pra ir fazendo essa, digamos, decupagem das referências, né, tu olhar lá e ver o que te agrada nessa imagem, né, o que você gostaria que tem nela, assim, que você gostaria de transmitir no teu trabalho também. Que nem, vou estudar a composição, né? Putz, eu queria tanto que minhas ilustrações tivessem esse preenchimento legal, esse ponto focal aqui legal. O que esse artista ou esse outro artista fazem que deixa a composição deles tão maneiro, né? Então, nossa, não necessariamente ir lá fazer a renderização deles, né? Mas pegar esses pontos específicos, né? Por mais que seja uma ilustração complexa, tentar fazer essa separação, né, dos elementos.
Ou seja, galera, ir aos poucos. Baby steps. Exatamente. Não tenta avançar muito, que a gente é só prova viva de que isso não dá certo. A gente tá chegando no fim desse episódio. Tem bastante motivo agora pra você participar do contest, você que tá ouvindo. Se você não conhece nossos grupos, a gente tem grupo no Facebook e no Discord. Nossa, o pessoal do Discord tá on fire, sério. Se você não tá lá, cafezinho, o pessoal conversa, troca ideia. Tem muito feedback lá, que eu acho que é mais rápido do que no Facebook, porque no Facebook... Sei lá, a galera precisa parar um tempo pra entrar. Já no Discord, a galera geralmente tá no trabalho e consegue... dar feedback, conversar, então acho que é um pouco mais legal no Discord, gente. E no final do podcast, a gente sempre tem a pergunta final, que é o nosso quadro Unhide Indica, que a gente vai pedir pra vocês agora fazerem uma indicação de qualquer coisa. Pode ser um livro, um canal no YouTube, uma música, uma banda, assim, literalmente qualquer coisa, e não precisa ser relacionado à arte. Vamos começar aqui, Unhide Indica, Mika, o que você tem pra indicar pra gente?
Cara... Pode ser qualquer coisa, né?
Qualquer coisa.
Tá, eu vou indicar, cara, uma banda que eu nem não sabia que existia. Na verdade, eu já tinha visto covers. Elas são três irmãs do México, que é The Warning. É muito maneiro. Elas são bem novinhas, assim, e elas já fazem um som, assim, insano, assim. Elas tocam desde pequenas, assim, é bem da hora. E também gostaria de indicar, acho que, na verdade, provavelmente todo mundo já conhece. Mas o Marco Butti, que é um ilustrador muito maneiro, assim, ele trabalha muito com a questão de cores e outras coisas, mas eu gosto muito de como ele trabalha as cores nas falas dele.
Uhum.
E também tá rolando uma série aí de desenvolvimento de jogos da minha empresa, então se puder divulgar aqui,
claro,
eles estão fazendo...
Pode.
É uma série de vídeos pra falar como que funcionam as etapas de jogos, né? Que se chama Dev Journey, é da Silver Games Brasil. E também, quem tiver interesse em programação, o meu marido, ele é professor do Instituto Federal e ele tá fazendo algumas lives, né? Pro público, de vez em quando, pra ensinar coisas de programação, principalmente pra web e tal. Ou também ele faz sobre jogos de vez em quando, então é bem legal aí. Caldo de Code pra quem quiser pesquisar. Isso aí.
Vai estar todos os links aqui, galera, na descrição do episódio. Pode ficar tranquilo. Rafael?
Cara, eu vou fugir um pouco da coisa de arte. Eu tenho
Sim, é totalmente fora.
Tem um hobby que eu curto muito, que tá meio parado, mas eu gosto muito, que é pedalar. E por causa disso eu tive contato com um livro. Ele não é muito novo, mas eu acho muito legal. Que se chama Mais Que Um Leão Por Dia. Que é a história do primeiro brasileiro a participar do Tour da África, que é o Alexandre Costa, ele fala sobre o dia a dia dessa travessia que ele fez de bicicleta na África, que é legal que a gente faz uma... Parece que não tem nada a ver agora ouvindo, falando, mas tem as questões de superação do cara.
Sim.
É um evento que ele é organizado, ele era, agora acho que ele não tá tendo mais, até por causa da pandemia, mas é um evento organizado que sai do Cairo e vai até a Cidade do Cabo. E aí os caras lá ficam quase 30 dias lá. E o relato dele é bem legal, assim, é curioso, né? É uma coisa pra dar uma esparecida um pouco da arte, mas sim, também fala sobre superação e coisa.
O link vai estar aí na descrição, galera. Podem ficar tranquilos. Gente, muito obrigado por aceitar participar desse episódio. Ficou muito bom. Curti pra caramba.
Eu que agradeço o convite.
É, brigadão.
Olha, pra quem quiser conhecer mais da Mika e do Rafael, as redes sociais deles vão estar aí na descrição também, mas podem falar também. Mika, Rafael, falem suas redes sociais se vocês quiserem.
A minha é mica.casagrande. Se for no Twitter, é mica_casagrande, porque não aceitava ponto.
Eu tenho colocado a parte de meus trabalhos mesmo, a parte de arte no Instagram, que é o @caramelo2ls.studio.
Beleza, vai estar aqui na descrição também. E, gente, esse foi mais um Unhidecast, um podcast da Unhide School. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.